Jesus é o Senhor. Fala para o seu vizinho: Jesus é o Senhor. Ninguém diz Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O Senhor tem mais luz e verdade para falar a tua palavra. Aleluia. Irmãos, chegamos no capítulo 4 do livro A Superabundante Graça. A mensagem de hoje, então, do capítulo 4 é andar de modo digno. Aleluia, por isso. Bom, irmãos, o título já quer dizer muita coisa, não é? Interpretação de texto. Todos nós aqui já passamos pelas escolas, todos nós fomos alfabetizados e sabemos o que é interpretação de texto. Quando você interpreta o texto, ele tem muito a lhe dizer. Imagina então a palavra do Senhor. Então, a primeira palavra ali, o verbo é andar. Andar não é ficar parado. Andar não é ficar parado. Fala para o seu vizinho. Está vendo, Thaís? Andar não é ficar parado. Andar mostra para nós movimento. Até o Mário falou isso ontem na mensagem. É movimento. É dinâmico. É se mexer. É diferente de ficar parado, estacionado, não é verdade? Um carro parado não tem finalidade nenhuma, não serve para nada. Para que serve um automóvel parado? Mas ele em movimento? Ele em movimento te conduz para a sua meta, para onde você quer ir. Então andar é muito importante, é um verbo importante para nós cristãos. Nós temos que nos movimentar, temos que não ficar parado. E ele fala que é andar de modo, quer dizer, tem uma maneira. Andar como? De modo digno. Tem muita coisa que significa no dicionário sobre essa palavra, mas eu escolhi essa aqui, ó. Digno, que merece respeito e honra. Tá vendo, irmãos, a interpretação do texto? Andar de modo que você tenha respeito e honra. Onde você anda? Onde você frequenta? Você tem respeito? Você é honrado? Ou você é avacalhado? Então você tem que... É o que o Senhor quer falar comigo, com você, conosco nessa manhã. Esse andar de modo digno é que as pessoas que estão ao nosso redor te respeitem e te honrem. Porque dignidade é algo, Senhor, honroso mesmo. Todos nós gostaríamos de ter. E digno também é uma pessoa. Jesus é digno. Amém? Então vamos para os versículos, depois no final eu vou falar como andar. Amém? Então vamos para Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, que nós já lemos, mas vamos de versículo por versículo. Está na lousa? Laís? Vamos lá. Muito bem. Rogo-vos. O apóstolo está sangrando aqui. Rogo-vos. Ele não está pedindo. Ele está rogando. Rogando, rogar é um pedido com peso, com responsabilidade, com lágrimas, coração sangrando. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo não somente estava numa prisão física, mas ele também era um prisioneiro do Senhor. Isso significa que ele optou: Senhor, não quero ser livre sem você. Eu quero ser prisioneiro teu. Porque ser prisioneiro, o Senhor tem tudo que você precisa e necessita. Que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Então ele está rogando. Ande de maneira que você é respeitado e honrado. Amém? Versículo 2. com toda a humildade e mansidão. Humildade se opõe a orgulho, soberba, se achar. Irmãos, quem anda e vive no Espírito como nós vimos ontem, quem tem esse Espírito e pensa nas coisas lá do alto, busca as coisas lá do alto, né, Mário? Ele é humilde. Uma característica do servo de Deus é a humildade. Não estou dizendo ser bobo, ser humilde. É aquele que não quer aparecer, não gosta de holofotes. Você quer saber se é uma pessoa humilde ou não? Se ela gosta ou não de holofotes. Se vive procurando holofotes, ela não é humilde. Tudo bem as pessoas respeitarem e honrar você. Mas você buscar esse respeito e honrar sem merecer, é contrário a ser humilde e manso. Novamente o Espírito, o Senhor vem falar para nós, para sermos mansos. Por quê, irmãos? Porque a raiva, a ira, é proveniente do demônio que nos provoca para termos mau humor. Todo mal-humorado está na carne, como nós vimos ontem. Está na carne não é uma boa coisa. Quando você está na carne, você fica bravo. Você machuca as pessoas com a sua falta de mansidão. Moisés era um homem que tinha matado lá um egípcio, ele era um guerreiro, tudo nós sabemos, que ele foi preparado no Egito, ele era foi criado para ser um rei. Muito obrigado. Porém, depois de um certo tempo, com o trabalhar do Senhor ali no deserto, o Senhor escreveu assim: Moisés é o homem mais manso da terra. Como? Moisés? O Senhor está falando que ele é o homem mais manso da terra. Mas lá no passado ele matou um egípcio assim, pegou o pescocinho do egípcio e fez assim, ó, craque! O cara é um forte, que nem o André assim. Quando eu vejo o André, eu lembro de Moisés. Certo? O Moisés daquele tempo ali de, entendeu? Mas ainda eu tenho esperanças de ver você como o Moisés manso. Estou falando que você é bravo, estou falando que todos nós temos essa braveza aqui. Todo mundo aqui, ninguém escapa. Pisa no pé, ai, oh, você pisou no meu pé, meu. Ó, saiu na reportagem hoje. Houve uma briga de trânsito, um motoqueiro cortou um carro e houve uma discussão lá. Eu tiro o revólver e pá, pá, matou o cara. Aí vem falar assim, ah, a culpa é do Bolsonaro. A lei nem foi aplicada ainda, nem com esse papo não. Vai piorar, mas por enquanto ainda a lei não foi aplicada. Entendeu? Ó, Senhor Jesus. Irmãos, busque ser manso. O Paulo está rogando aqui, o Espírito está rogando aqui. Ser manso. Com longanimidade. Longânimo. Se ter paciente já não é fácil. Hein, João Lima? Imagina ser longânimo. Ser longânimo é uma superior paciência. Não basta ser paciente, tem que ser paciente muito mais. Super paciência. É longanimidade. Ó, suportando uns aos outros em amor. Esse suportar aqui não é puxa vida. O Silvio falou assim, puxa. Não é fácil suportar o João Pelizário, viu? É, Silvio? 45, 47 anos comendo sal junto, né, Silvio? Já dei muito trabalho pro Silvio. Mas não é esse suportar, não. Tem que suportar, porque ele é meu cunhado, meu irmão da igreja, somos irmãos responsáveis, tem que suportar. Não é esse suportar. É o suportar como essa mesa aqui está suportando o copo e o vaso. É suportar um irmão que precisa, que necessita, entendeu? Muito bom, vamos prosseguir. Só que aqui está falando que isso é em amor, viu? É em amor. 3, esforçando-vos diligentemente. É para esforçar. E é de uma maneira diligente, sem preguiça. O que é uma pessoa diligente? Não tem preguiça. É se esforçar. É para andar, não é para ficar parado. Se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos que ter paz entre nós, irmãos. Pensa que o inimigo não está só de olho em nós. A igreja em Bauru é uma igreja que tem paz entre os irmãos. Ele sabe disso. Ele quer inverter esse quadro. Então ele fica olhando. Procurando uma brecha. Ixi, está difícil. Nos irmãos responsáveis não está fácil, não. Eles se sangram, mas procuram ser unânimes. Vamos ver, olha para as irmãs. Será que as irmãs estão sendo umas? Se ele encontrar uma brecha nas irmãs, meu Deus. Se ele encontrar uma brecha de inimizade com as irmãs, acabou a paz da igreja. Porque a irmã fala para o marido, entendeu? E fala para os filhos, um fala do outro. Eu já vi essa cena lá no grupo cristão que eu vivi. Dividiu a igreja. Não vou falar essa história aqui, que acho que já falei uma vez. Mas dividiu a igreja entre pelegos e macacos. A metade era dos pelegos e a outra dos macacos. Nem vou te falar por quê. Conseguiram dividir, tirar a paz. Nós hoje temos paz. Mas o inimigo está procurando brecha. Nós vamos abrir essa brecha? Não. Vamos nos esforçar sem preguiça por preservar a nossa paz. Amém? Ouvir uma coisa negativa não é fácil. Tem que se esforçar. Sem preguiça. Para que aquilo que se ouviu não vai abalar a paz que há na igreja. Prosseguindo, irmãos. Capítulo 4, versículo 20 agora. Viu, Laís? 20. Aí continua. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ó, se você ouviu a palavra, guardou, tem um bom depósito, se você é praticante daquilo que você ouve, se você quer agradar ao Senhor, então, temos que agir como nós aprendemos. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Esse velho homem é a alma clandestina, é a alma caída, aquela que não gosta de Deus, não gosta dos irmãos, não gosta de ofertar, não gosta de fazer nada que é a favor de Deus. Mas tudo que é contra Deus, aí ela gosta. Ah, ela gosta. Esse velho homem gosta de fazer as coisas contra Deus. Por isso ele chama velho homem, já foi. Muito bem. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, criado. Ok. Espera aí que pulou aqui o negócio. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, irmãos, esse revistar aqui é trocar de roupas. Vou tirar o velho homem e pôr o novo homem. Isso é possível através do crer e exercitar o nosso espírito. Porque o Senhor é quem faz. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Eu sei que aqui da igreja de Bauru, os irmãos não mentem. Isso é muito comum na França. Os irmãos da França gostam de mentir um para o outro, mas aqui na igreja de Bauru não. Irmãos, a mentira, ela é terrível. E uma mentira contada 99 vezes torna-se uma verdade. Uma verdade mentira. Eu queria, Laís, será que dá para você pôr aí João 8,44? Vê se consegue pôr aí João 8,44. Vamos todos ler esse versículo, João 8,44. Está aí? Pronto, vamos todos ler. Daniel Salgueiro. A mentira tem um pai. Irmãos e irmãs, a mentira tem um pai. Quem é ele? Toda vez que você mentir, lembre-se, é o diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o inventor da mentira. Nós temos, irmãos, que falar a verdade. É isso que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Mentir, pode até mentir. Ah, se eu falar a verdade, vai dar um problema, velho. Você viu uma cena assim, assim, assado? E aí? E aconteceu na empresa que eu trabalhei. O marido traído chegou para o rapaz que sabia que estava sendo traído e falou assim: você, eu fiquei sabendo que você sabe que a minha mulher anda me traindo. É verdade? Eu disse: tô louco, nem sei quem é sua mulher. Olha aí. Então, irmãos, é complicado esse negócio de mentir e falar a verdade, não é, Silvio? Porque às vezes falar a verdade pode ter uma tragédia. Davi estava diante do rei, lá do o rei do Filisteu, e falou assim: escuta, quem é esse Davi aí? Não é aquele que guerreava contra o meu povo lá, que as mulheres falavam assim, para Saul 5 mil, para Davi 10 mil, coisa assim, né? Não lembro bem o texto. Quando Davi falou: se ele me identificar, estou morto. Sabe o que Davi fez? Fingiu de louco. Aí o rei falou assim: claro que não é Davi. Escuta aqui, faltam loucos no meu reino para você trazer mais um aqui para mim? Tira ele daqui. Ótimo. Irmãos, Deus é um Deus de equilíbrio. Essa mentira que a gente está falando é quem vive pecando. E vocês estão entendendo? Mas tem hora que você não, é melhor falar: não, tá certo, meia verdade é uma mentira. Mas essa parte é complicada. Hã? Abraão, minha irmã. E era mesmo. Mas não é a irmã que a gente pensa assim, de pai e mãe, né? Era só a irmã por parte de pai. O Espírito deu recado? Se o Espírito deu recado para todos nós, dizem amém. Amém. Tá bom, vamos prosseguir. Olha, tá vendo? Fale cada um a verdade, tal, tal. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Claro, se você porventura... Nós acabamos de falar que nós temos que ser mansos. Mas se porventura você perdeu a boa, se irou, não pode essa ira passar de um dia para o outro. Tem que resolver o negócio naquele dia. Por isso que fala: não se põe o sol, né, sobre a vossa ira. Irou, pisou na bola, peça perdão ou conversa, resolve o problema. Não deixe passar para outro dia. Nem deis lugar ao diabo. Olha ele aí de novo. Ele está procurando brecha. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Será que é possível entre os cristãos ter furto? Pode não ter ladrões, ladras, mas pode ser ter aquele que furta. Eu já pedi perdão para o senhor, viu, irmãos? Mas quando eu trabalhava na empresa, tinha muita caixa de caneta, eu levava uma para casa. Mas escuta, ninguém me deu a caneta, eu levava porque estava lá, eu furtava. Ah, eu precisava de resma de papel. Vixe, eu que cuidava do almoxarifado, irmãos, eu que comprava caixa e caixas, resmas e resmas de papel. Qual o problema de eu levar 20 folhinhas para eu fazer um rascunho em casa? Furto. Você vai ali na livraria e fala: não tem ninguém cuidando da livraria hoje aqui, é? Eu estou precisando desse livro aqui. Ah, vou levar. Tudo é da igreja. Se é da igreja, é minha também. Furto. Até um alimento diário é furto. O Espírito está querendo falar para nós, irmãos, que andar, o andar de modo digno é respeitoso e honroso. Não é brincadeira. Continuando. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui o Espírito está falando para todos nós hoje. Trabalhe. A não ser os aposentados. Mesmo os aposentados trabalham. A Jesuína é aposentada. Você trabalha? Não! Precisamos arrumar emprego para ela. João Lima, você é aposentado. Você trabalha? Não estou mais. Mais um, senhor? Mário, escolha um, então. Não, ele não é aposentado ainda. Sou meio aposentado. Bom, o Silvio é aposentado. Você trabalha?
Eu trabalho.
Ah! Até que enfim, um, hein? Salvo pelo gongo. Eu pensei que os aposentados trabalhavam. A Jesuína trabalha assim. Não, vai dizer que você não limpa a sua casa, não cozinha. Quando a Cleusa pede para você assim, vai lá no mercado fazer compra para mim, isso é um trabalho, tá bom? Salvei tua pele, hein? A do João. O João está falando, não estou trabalhando agora, mas de vez em quando ele pega uns ônibus da vida aí, não é? Ah, é um mês e meio que ele parou, mas você está... Porque acabou a empresa. Está vendo? 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra suja. Eu estou notando, irmãos, que houve uma época que palavra torpe, não se ouvia entre nós. Na minha casa, por exemplo, eu criei minhas filhas para não falar palavrão. Certo, Thalita? Ou era chato nisso? Mas nós não falávamos palavrão, certo? Palavra suja. Mas estou notando aqui, se começa a falar, o diabo quer brecha. Se falar uma... palavrãozinho, pequenininho. Você não quer falar a palavra inteira? Então eu estou vendo muita gente falar. É palavra suja. Tem mais coisa que os irmãos andam falando? Tem. Você sabe. Não vou aqui listar os palavrões. Mas você sabe. Porque na hora que você fala um palavrão, uma palavra suja, o teu espírito reage. É ou não é? Você pode até falar, mas que o espírito fala... ele geme de dor. Cuidado, irmãos, com as palavras sujas. E fala aqui, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça aos que ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, está vendo? No qual fosse selados para o dia da redenção. Quando você faz isso, você entristece o Espírito. E o Espírito aqui está em letra maiúscula. 31. Longe de vós toda amargura. E cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Paulo aqui não está escrevendo para os incrédulos. Ele está escrevendo para nós. Cólera. É o mau humor. Ira e gritaria. Tem coisa mais ruim para o espírito ficar triste que gritaria. Fulano, ai, falei, poxa, só falei, fulano, quem é que você quer? Onde está tal coisa? Irmãos, o Espírito está querendo nos fazer com que a gente ande em modo digno, na nossa casa, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja andando, você tem que ser respeitado e honrado, pela sua maneira elevada de ser. Vocês estão achando que andar de modo digno é a postura do andar. É dentro, irmãos. É dentro de você. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Bom, irmãos, eu ainda tenho um tempinho. Então, como eu sei que vocês ficaram chateados, eu também fiquei quando fui. O Daniel Salgueiro falou assim: eu estou impossibilitado de liberar essa mensagem e eu precisaria que alguém me substituísse dessa vez. Ele nunca trocou a mensagem, mas ele teve um problema e teve que não pôde batalhar, porque, irmãos, para liberar uma mensagem, você não pode sapecar. Tem que ir diante do Senhor, tem que buscar o Senhor. Então, irmãos, eu sei que ouvir essas coisas não é gostoso, porque pega todo mundo. Quem aqui não grita? Quem aqui não tem mau humor? Quem aqui não mente? Pega todo mundo. Ninguém escapa aqui não, eu acho. Mas como, então, evitar que você seja assim? Não esqueça que o livro é esse aqui, ó. Está falando de graça. Graça é Deus se dispensando a nós. Graça é Deus encharcando o teu espírito, tua alma e o teu corpo com Ele mesmo. Graça, quando você desfruta da graça, você fica aquele gostinho. Sabe como você, né, Silvio? Aquele café da manhã, né, Silvio? Você já compartilhou isso uma vez? Você toma aquele café gostoso, mas ainda ele perdura por um certo tempo na sua boca. Você desfruta na hora que você está tomando e ainda desfruta um certo tempo com aquele gostinho daquele café. Érica, é possível isso no bom café? Tomar um café desse e ainda ele perdurar por alguns tempinhos ainda? Sim? Amém. Isso é graça. Entenderam? Só que e abundante. Oh! Graça, mas é graça abundante. O que, que é abundante? Mariana. Muito. Muito. Abundante é muito, não é pouco não. Além da graça já ser tremenda, colossal, formidável, magnífica, né, Daniel Martins Costa? Eu elogio o senhor toda manhã, mas eu não tinha essa palavra aí, magnífico. Eu falo, ó Deus, grande Deus, tu és colossal, formidável, incrível, tremendo, supimpa. Agora eu posso incluir, magnífico. Abundante graça. Mas ainda não é só isso, ainda é super. Super abundante graça. É o que o Senhor quer dar para você. Não pouca graça, mas super abundante graça. Como que isso é possível? O Senhor já mostrou todas as ferramentas, irmãos, para a gente viver assim. João 1,18. E graça sobre graça. Pensei que você ia falar do magnífico. Não, graça sobre graça. Amém, irmãos? Nós vimos sábado passado sobre Moisés. Sabe, irmãos, entrei no 11º ano que eu tenho um tempo com o Senhor. Eu tenho um momento solene com o Senhor, como Moisés tinha no Velho Testamento. E acredito que aqui alguns irmãos estão praticando isso. Oxalá todos estejam fazendo isso. Mas eu sei que eu faço e sei que alguns irmãos fazem também. O que, que é isso? Esse momento solene. É como Moisés quando entrava no Santo dos Santos. E nós sabemos, irmãos, que o Santo dos Santos era assim. O tabernáculo tinha a entrada aqui, não é? Tinha o santo lugar, não é menos, é aqui. E o Santo dos Santos, certo? Aqui no santo lugar tinha o quê? A mesa dos 12 pães, o candelabro, e aqui assim, ó, tinha o altar de incenso. E aqui nós sabemos que tinha um véu, aqui também tinha um véu. E lá no Santo dos Santos tinha a arca. Ela era protegida por dois querubins. Um olhava para o outro. Quando Moisés ia falar ali no Santo dos Santos, ele entrava por aqui, se perfumava aqui e entrava no Santo dos Santos, um querubim aqui e outro, ele colocava o rosto entre os dois querubins e o Senhor, com a sua glória, face a face, olho no olho, falava com Moisés. Por isso, André, ele se tornou o homem mais manso da terra. Por quê? Ele começou a ter essa prática de receber o bom perfume. Esse perfume aqui era uma receita dada pelo próprio Deus. E ninguém podia usar para uso pessoal. Então, esse perfume só existia aqui dentro desse lugar. Porque aqui fora, no átrio, onde ficava o povo, e aqui só podia entrar quem? Os sacerdotes. E aqui? O sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele entrava, como nós já vimos no passado, com uma cordinha amarrada no pé e vários sininhos na sua indumentária. Quando ele entrava lá, se Deus não aceitava o sacrifício, ele morria na hora. Pá! Aí o sininho. Morreu o homem. Aí puxava com a cordinha, porque quem que ia entrar lá? Entrou lá, morreu. Puxava a pessoa para fora. Mas Moisés entrava sempre. Moisés entrava sempre. Tinha comunhão, podemos dizer, diária nesse lugar. É um momento solene. Brinca não, aqui tem o Deus triuno ali. Ele tinha que ter incenso, tinha que estar perfumadinho. E quando ele saía dali, essa semana eu já falei para vocês ontem, que o Flávio compartilhou, não sei de onde ele tirou, já perguntei, nem ele sabe. Acho que foi revelação. Mas é uma coisa simples, irmãos. Mas bateu em cheio com a minha experiência. Agora, quando eu vou toda manhã ter esse momento solene com o Senhor, eu lembro... Eu estou aqui, mas não é esse lugar, é lá no meu escritório, na minha casa. Fecho a porta, vou lá. É um escritório meu. Não é esse lugar que nem Moisés tinha. Mas ali, no Espírito, eu posso fazer o que Moisés fazia. Amém! Então agora, quando eu estou tendo essa experiência, eu lembro de Moisés. Lá era muito físico. Hoje é invisível. Mas eu lembro, eu quero sair desse lugar... cheirando o santo dos santos. Os irmãos tocam isso? Ah, oxalá se os irmãos entendessem isso aí, viu? Irmãos, andar de modo digno é cheirar santo dos santos. Amém? Fala para o seu vizinho. Andar de modo digno é cheirar santo dos santos. Vamos falar todos juntos? Andar de modo digno é cheirar santo dos santos. Puxa, quando Moisés saía, todo mundo... esse perfume é de quem esteve lá. Porque esse perfume não tem nenhum outro lugar. Somente nesse lugar que tem esse perfume. E essa luz, o rosto dele aqui era face. Do nariz para cima, essa aqui é a face. Brilhava, porque ele viu a glória do Senhor. Ele saía lá, cheiroso e glorificado. Isso é andar de modo digno, irmãos. Vale a pena você ter esses momentos. Você vai ser respeitado. Você vai ser honrado. Porque você está cheirando santo dos santos. E vou dizer uma coisa para encerrar, irmãos. Como nós ouvimos ontem. Outra pérola. Gostei demais. Coisa simples também. O Senhor nos salvou. Nós não fomos salvos para morrer. Mas nós fomos salvos para viver. Que vida é essa? Vida Zoé. Vida divina. Quando nós vivemos como o Senhor quer que nós andemos e vivamos, cheiramos santo dos santos. Paulo escreveu, não escreveu? Temos o bom perfume de Cristo. Olha aí. Mas, quando você lê esse versículo, você fala assim, mas como é isso? Cadê o perfume? Tal. Nossa mente, nós vamos para a lógica humana. A gente quer resposta física, visível. Mas no Novo Testamento não é como lá no Velho, que era tudo físico. No Novo Testamento é invisível, é por fé. Quando você entra, você e Deus, para ter esse momento, Deus trabalha a sua pessoa em você. No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Invocar o nome do Senhor, irmãos, ele envolve o seu ser tripartido. Vou invocar mente, alma, certo? Vontade, emoção, invocar o nome do Senhor. Ouvir o conhecimento. Está na Bíblia que quem invoca o nome do Senhor, ele é rico para os que invocam. Está na Bíblia, Salmos 86. O Senhor é bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que invocam o seu nome. Então tem isso no meu corpo, na minha alma. Aí eu falo, Senhor Jesus. Aí já é Espírito, porque ninguém diz, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Mas sai para onde esse som? Certo? Vou invocar. Senhor Jesus. Como vocês conseguiram ouvir? Pelo corpo. Então, quando você invoca, mente, vontade, emoção, mas consciência, espírito e corpo. O invocar toca o seu ser tripartido e infunde em você vida, Zoé, a vida divina. Jesus é o Senhor. Eu escolhi um hino aqui para cantar, aquele graça, acho que é o S22.